Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 661, terceira parte, Lei de Adoração. Kardec, como sempre, faz perguntas muito específicas. Entendamos que Kardec, culturalmente, aqui está enfrentando todo um conjunto de pensadores do Iluminismo. Kardec está aqui enfrentando as mentiras do Emmanuel Kant, as mentiras do Comte, toda uma escola positivista, toda uma visão de mundo cientificista que usava o método científico para combater e até desmoralizar o espiritismo. Então, se a gente não entender isso, essas perguntas podem parecer redundantes, sem sentido. Por que é que está perguntando isso? Porque Kardec vê que já tem um grupo de pensadores imenso que está propagando mil coisas contra a prece. Nesse aspecto específico, o mais perverso é o Kant, porque ele vai escrever sobre a prece com uma sutileza farisaica para, no final das contas, dizer: não, meu, ore, ore, é legal você orar, mas isso é uma mera atividade formal. O resumo do estudo dele da prece é esse. Então, Kardec está aqui resgatando a compreensão cristã da prece. Se nós não entendermos isso, a gente vai até achar que a pergunta não tem sentido, mas Kardec sabe o que está fazendo, né? E esses inimigos, do Espiritismo, do Consolador, do Cristianismo, eles continuam hoje mais ativos do que nunca. Agora é interessante que mudou, né? Porque a ciência começa a descobrir a importância da prece, mas os espíritas começam a se tornar discípulos de Kant. É uma maravilha. Mas é a confusão de um mundo inferior, faz parte. A gente só precisa escolher qual o time que a gente está vinculado, né? De que lado a gente joga. Vamos lá. Por isso a pergunta de Kardec. Podemos pedir a Deus utilmente que perdoe as nossas faltas? Porque aqui você tem todo um caldo filosófico muito sofisticado e muito perverso que vai dizer o seguinte: ora, não adianta orar porque a gente já fez o erro, Deus não vai perdoar, o perdão de Deus. Porque aí você tem os extremos: eu fiz a prece, pedi perdão, pronto, estou zerado, posso matar mais 30 pessoas porque eu sou um sujeito puro porque acabei de fazer uma prece. E o outro extremo, igualmente doente, ou talvez até mais, é que não adianta orar a Deus e pedir perdão para as faltas. Kardec está inserido nessa confusão filosófica, ideológica imensa. Óbvio que se ele fosse discutir cada uma dessas ideias na pergunta, o Livro dos Espíritos não teria acabado até hoje, né? Ele está escrevendo até hoje. Então, ele vai para o ponto que interessa. Qual é o ponto que interessa? Eu vou ajudar a quem lê esse livro a não cair nessas armadilhas. Por isso que é estranho que tenha tanto espírita que cai nessas armadilhas, mas Kardec está provado aqui que fez a parte dele. Olha a pergunta, mais didática é impossível. Podemos pedir a Deus utilmente que perdoe nossas faltas? Essa é a pergunta, tá certo? Essa é a pergunta. Então, Kardec vai trabalhar aqui três pontos. Primeiro, o pedir a Deus já foi trabalhado bastante. A questão do perdão das faltas, tá certo? E a questão que é chave para toda essa discussão. É o utilmente. Por quê? Porque pedir a Deus é óbvio que pode. Ah, eu posso pedir a Deus? Pode. Quem está lhe impedindo? Nada. Né? Eu posso pedir a Deus que perdoe os meus erros? Claro que pode. Ninguém está lhe impedindo. A questão é, e aí Kardec vai diretamente questionar os dogmas do iluminismo, particularmente aqui do Kant. Utilmente, quer dizer, isso faz de fato diferença ou é só uma questão social, é só uma representação, É só um hábito cultural? Ou esse negócio funciona? Essa é a pergunta de Kardec. Pedir a Deus perdão da falta funciona ou eu estou perdendo tempo num ato meramente, né, entre aspas, psicológico, mental? Entendida a pergunta, vamos agora para a resposta. Porque quanto mais o tempo passa, eu particularmente entendo que o nosso principal problema não é entender a resposta dos Espíritos, é entender a pergunta de Kardec. Porque se a gente não entende a pergunta, a gente não entende o que Kardec, onde Kardec está se posicionando. E onde, se a gente não entende a posição de Kardec na pergunta, a gente não entende a posição dos Espíritos na resposta. Espero ter ficado claro. Por que é que Kardec pergunta isso? Toda vez que a gente for ler, a gente tem que, antes de chegar na resposta, mas ele perguntou isso por quê? Qual a relevância desse tema para ele? Qual a relevância desse tema para o século XIX? E qual a relevância desse tema para a minha vida hoje, no século XXI? Sem essa análise prévia, a gente simplesmente vai ler e não vai entender. Ou vai ter um entendimento superficial que talvez não sirva para a sua vida. Vamos lá, resposta. Olha o que é que os Espíritos vão dizer. Deus sabe discernir o bem do mal. Estranha essa resposta, né? Peraí, meu senhor. Eu perguntei se a prece é útil. O senhor tá... Que resposta é essa? Vamos ver o resto. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Então, aqui os Espíritos estão respondendo para aquele grupo. Eu falei, ah, o sujeito vai lá, faz tudo que é errado, faz a prece, ou se confessa e pronto, tá tudo de boa. Posso fazer de novo. Então, o que ele está dizendo, olha, Deus não é besta, Deus não é tonto, Deus não é tolo, Deus sabe discernir as coisas. Não basta dizer foi mal e vamos em frente. Não é assim que funciona. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas, só o obtém mudando de conduta. O que é que ele está dizendo aqui? O perdão de Deus vai vir à medida em que você de fato mude. Então não basta você fazer qualquer coisa e depois dizer foi mal. Ah, me arrependo, eu vou chorar, vou me jogar no chão. Ok, é válido. Se depois disso você de fato mudar de conduta. E aqui mais uma vez, gente, o mesmo tópico que eu acho que a próxima encarnação ainda vou estar falando, bem, a próxima encarnação, espero que não, que isso já vai estar claro. É o seguinte. Kardec faz parte da tradição judaico-cristã. Sem Moisés, sem o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, Vossa Excelência que me escuta, não vai entender o Espiritismo. Sinto muito, não vai. Por quê? Porque essa resposta dos Espíritos, ela está dentro da tradição judaico-cristã. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só obtém mudando de conduta. Que tradição é essa? É a tradição da espiritualidade prática, concreta, objetiva. Hoje os espíritas estão se alucinando com Kant, porque agora é tudo mental, é tudo representação. Tem tanta loucura aí no mercado, para usar um termo mais leve, tem tanta loucura no meio espírita que a gente se assusta. Tem espírita, grandes instituições, dizendo não. Você só sofre porque você quer. É, tudo está na sua mente. Basta você não pensar. Gente, isso é Kant. Isso é anticristianismo. Isso não é espiritismo. Tá certo? Esses são os inimigos do espiritismo. Você pode se juntar a eles, mas seja honesto, né? Que já invadiram aí grandes instituições espíritas. Então, o que os Espíritos estão colocando aqui é: nós fazemos parte da tradição judaico-cristã. Então, para nós, não tem esse negócio de, ah, vou só aqui pedir a Deus, vou fazer um troço aqui na minha cabeça, está resolvido. Não. A sua mudança mental, emocional, ela precisa, segundo os Espíritos, para obter o perdão das faltas, realizar uma mudança de conduta. Dá para entender a diferença? Todo o processo emocional, intelectual é extremamente valioso, mas ele tem uma finalidade. E a finalidade é que toda essa esse complexo que acontece dentro da gente nos faça mudar a conduta. Tá certo? Então, se eu não entendo isso, eu vou achar, ah, os espíritos estão falando aqui qualquer coisa. Não, eles estão reforçando aquilo que foi ensinado pelos profetas, que foi ensinado pelo Cristo. O seu pedido de perdão tem que estar vinculado a uma transformação. Continuam os espíritos. As boas ações, não vou mais comentar, estão falando de ação, de conduta, são a melhor das preces. Olha que interessante. Aqui a gente tem a delimitação do que é o cristianismo com respeito a todas as outras tradições. Para o Espiritismo, seguindo a tradição do Cristo, a melhor prece são as ações. O que que significa? Significa, meu filho, que do ponto de vista espírita, não adianta você se isolar do mundo e falar que vai ficar 24 horas por dia rezando pelo mundo. Melhor do que estar matando os outros, claro. Mas não é o melhor caminho indicado pelos Espíritos. Dá para entender a diferença? Porque as pessoas olham, é tudo igual. Não. Você tem que perceber a diferença até para respeitar as diferenças. Eu só posso respeitar algo diferente se eu entender que é diferente. Não parece óbvio isso? Eu só posso respeitar outra cultura se eu entendê-la como outra cultura. Se eu estou escutando tailandês, eu acho que é português e eu não conheço aquelas palavras, eu não tenho como estabelecer uma relação de respeito com a língua tailandesa. Ah, não, isso aí é um português que eu ainda não entendi. Vai ficar estranho. Então, a gente tem que saber o que é o Espiritismo, o que não é o Espiritismo, para olhar com respeito e dizer, nesse ponto a nossa tradição é essa. Nesse ponto, a tradição judaico-cristã espírita diz que a prece é importante, mas as boas ações são ainda mais importantes. Ou melhor, errei aqui, falei besteira. Que as boas ações são a melhor prece. Me corrijo, olha a besteira que eu ia falar. Para a nossa tradição judaico-cristã, boa ação é uma das formas de orar. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Porque não há essa dicotomia entre mundo interno e mundo externo, entre mundo espiritual e mundo físico, para a tradição judaico-cristã espírita. Por quê? Porque Deus é um, então está tudo integrado. Então a prece não é só aquilo que acontece dentro de mim e fora é outra coisa. Não. A prece é algo que acontece dentro e fora de mim. Por isso que a boa ação, estender a mão, um sorriso, dependendo da situação, pode ser uma prece extraordinária. Como é que eu entendo esse vínculo? A partir da tradição judaico-cristã. A partir de determinados filósofos do iluminismo, como o Kant, ele vai dizer: uma coisa é o mundo da representação, outra coisa é a realidade, que para o Kant, provavelmente, ele não sabe nem dizer se existe. Talvez exista, talvez não exista, mas o que a gente tem é só representação. É o plano da mente, é o plano mental. Óbvio que isso é inaceitável para quem é cristão e para quem é espírita, para Kardec. Kardec vai dizer, não, está tudo interligado. Inclusive, o mundo espiritual está interligado no físico. Inclusive, para você entender como funciona uma guerra, um tratado entre países, uma confraternização entre povos, você só vai de fato entender se você entender as influências espirituais que estão envolvidas no processo. Por isso que Kardec ia estudar a influência dos espíritos na guerra. Então vamos lá. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Claro que os fariseus detestam isso. Estou falando agora dos fariseus, nossos irmãos espíritas. Por quê? Porque é muito melhor ficar só batendo papo, né, gente? É muito melhor falar que tudo é mental, que basta mudar o pensamento e que você cria toda a realidade ao seu redor. Você é meio que um mágico do poder da mente. Para a nossa tradição, não. Para os espíritos, não. Está provado aqui, basta ler com atenção. O pensamento é extraordinariamente poderoso, por quê? Porque ele é o início do que é mais importante. Ele é o início dos atos. Por isso ele é valioso. Porque ele é o início de algo extremamente mais importante do que ele. Ou melhor, o ato é a extensão do pensamento. Real. É o pensamento que se torna objetivo. Bem, espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre, que foi ação no mundo, toque os nossos corações nesse instante. Como é bonito ver vocês estudando. Como é bonito ver que vocês começam, muitos de vocês, a abrir a compreensão para a grandeza do Evangelho. Vamos mostrar algo aqui muito interessante, sim, muito interessante. Que fala João no início do Evangelho? Que fala João? Que no começo, o Cristo, a palavra, estava com Deus. Olha que bonito. A palavra estava com Deus. O que dizem os Espíritos aqui? Hein? Que dizem eles? Que os atos valem mais do que palavras. E o que acontece? A palavra se torna ação no mundo. O Cristo nasce na terra e age junto de vocês. As mãos do Cristo tocam os corpos com feridas. Os pés do Cristo sentem a pressão das pedras. Os olhos do Cristo cruzam com os olhos odiosos dos maus, com os olhos suplicantes do enfermo. A cabeça do Cristo muitas vezes descansa em um ombro amigo. Que é isso senão a palavra que se torna ato? E assim ele mostra mais uma vez seu imenso amor pela humanidade e a sua própria grandeza. Entenda isso, filho. A tua palavra tem que se fazer ato, porque ela vale pouco se não faz nada. Precisa você se preparar intimamente para agir com assertividade, com objetividade, com muita firmeza, com muito foco em uma ação inspirada pelo mais alto. Isto é muito importante, porque Kardec sabe que apenas a ação no mundo faz o espírito desenvolver certos poderes. Como que eu digo que ele sabe? Porque está no início do Livro dos Espíritos. Apenas o trabalho conquista determinados desenvolvimentos para o espírito. Trabalho no mundo material. Então, filhos, vocês têm que entender que se fosse para viver apenas de pensamento, não precisava reencarnar. Vocês precisam orar muito no sentido íntimo para que os teus atos sejam uma oração sincera. A oração íntima é como que um reservatório que vai se encher de boas energias para que se externe de forma objetiva no mundo. Não podemos caminhar no mundo sem entender isso. Não podemos ser cristãos sem saber que o Cristo valoriza as ações no bem. Não podemos nos afirmar espíritas se pensamos apenas em palavras vazias, oucas, como vocês dizem. Por isso, filho, eu quero sim contar uma história a vocês. Conheci um espírito muito maravilhoso que vivera durante muitos séculos nos climas do alto aperfeiçoamento solitário. Tinha muito autodomínio, tinha um poder mental extraordinário, mas um dia, seu guia espiritual vendo que uma dimensão muito importante dele estava bloqueada, resolveu empô-lo um desafio. Teve que sair da terra esse ser e reencarnar em mundo inferior para ali enfrentar um ambiente feroz na qual precisava defender-se quase que diariamente de ataques à sua vida, dos mais variados tipos. E depois dessa experiência, um dia encontrei com ele e ele estava muito modificado. E perguntei que ele tinha aprendido reencarnando nos mundos inferiores. E ele me disse: meu amigo, eu aprendi a lição sublime do Cristo, que somente quando a nossa carne sangra, quando uma imensidão de ameaças gera medo em nossos corações, é que o nosso poder máximo aflora. Tudo o que eu conquistei em tantos séculos de meditação é quase insignificante comparado com o que conquistei em duas encarnações no mundo feroz, porque eu consegui, ante ameaças constantes à minha própria vida e à minha paz interior, entender que não existe refúgio mental solitário, só existe paz para aquele que se refugia no Criador do Universo. É por isso que eu posso te dizer hoje que sou cristão. Este relato muito me tocou. Vocês não imaginam quanto. Porque eu pude entender o erro de parte da cultura terrena, que valoriza coisas boas, mas que se perde num orgulho doentio, que é achar que você pode encontrar refúgio em si mesmo. Esse espírito era bom, mas eu fico vendo espíritos inferiores que acham que vão silenciar e encontrar a paz em si mesmo. Não parece inteligente, mas o Cristo nos ensina outra coisa. Auxiliemos o próximo e sim, busquemos refúgio em Deus. Porque como coloca essa questão? Deus considerará mais nossas ações do que nossas palavras. Então, filhos, ajudar com amor o próximo é uma meditação na qual se busca refúgio em Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.